ICMS. Os estados têm aumento expressivo deste imposto, né? A receita corrente líquida dos estados e Distrito Federal cresceu mais de 10% em termos reais no primeiro semestre deste ano, puxada pela arrecadação do ICMS, que cresceu mais de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o que é importante destacar, né, neste boletim da Rede de Pesquisa Solidária, é que apesar da maior disponibilidade de recursos, os estados não aumentaram suas despesas, que ficaram estáveis em termos reais. A gente vai trazer mais detalhes deste boletim 35, que temos acompanhado, né, um a um, e contado os detalhes para você. Eu converso com a professora Úrsula Pérez, que é da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a IACH da USP. Ela também é pesquisadora da rede e uma das responsáveis por este boletim. Tudo bem, professora, bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Prazer estar aqui com você, com os ouvintes.
Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com o nosso ouvinte e trazer detalhes. Nós temos acompanhado boletim a boletim, né? Boletim número 35, este da Rede Solidária de Pesquisa, que vem acompanhando gastos, né, o que está sendo destinado para a saúde, para a educação e o impacto disso. E o boletim trata especificamente da questão do aumento expressivo do ICMS no primeiro semestre deste ano, mas por ausência de coordenação nacional e talvez estratégica, né, para uso dos recursos, isso vem penalizando, por exemplo, a área da educação. Então, queria entender um pouquinho melhor esse foco que vocês deram ao ICMS e às políticas educacionais.
Muito bem, Roxane. Então, desde o primeiro boletim que a gente vem acompanhando, né, desde o ano passado, a gente tem olhado o que acontece com as receitas nos estados e as despesas. Uhum. E, de fato, nesse primeiro semestre de 2021, o ICMS teve um crescimento importante, né, puxado pela variação aí dos preços dos combustíveis. Em média, ele cresceu 18% em relação a 2020. Então, esse crescimento do ICMS expressivo levou a um aumento da receita corrente líquida em cerca de 10%. Então, não foram todos os estados que tiveram esse mesmo aumento, mas o aumento médio foi bastante alto. Por outro lado, as despesas com educação não tiveram esse aumento em média nos estados, né? Houve variação, alguns estados tiveram aumento, outros estados tiveram redução. Em média, em relação ao ano passado, houve uma redução de 1%. E em relação a 2019, 7,4%. Essa é uma questão importante, porque teve uma série de fatores aí, né? Escolas fechadas, e tem economia de uma série de despesas, mas também o que a gente vem trabalhando já algumas pesquisas é de que faltou uma condução nacional do que deveria ser feito com a educação nesse momento da pandemia, com foco a pensar questões envolvidas na segurança dos professores, dos alunos, ensino remoto, enfim. Tudo isso fez com que se não tivesse um direcionamento de utilização dos recursos, de investimentos necessários nesse momento, e acabou que, mesmo com esse aumento de receita, a gente teve aí uma economia de recursos.
Uhum, exatamente. Agora, queria que você explicasse um pouco melhor para o nosso ouvinte, professora Úrsula. Quer dizer, parte do que é arrecadado com o ICMS poderia ter sido utilizado na área educacional. Então, quanto disso, né, no orçamento está determinado?
Então, Roxane, não só o ICMS, mas todos os impostos dos estados têm que ser aplicados 25% para a educação. Então, isso varia ao longo do ano todo, né? Então, quando fechar o ano, no começo do ano que vem, a gente vai ver o que aconteceu, mas você tem aí essa obrigatoriedade de aplicar 25% dos recursos em educação. Essa é uma questão importante, porque é uma regra constitucional, e nesse ano de 2021, assim como no ano de 2020 também, tem uma questão que os estados ficaram impedidos de gastar com salários, né, por conta daquela lei complementar que a União repassou recursos para os estados, né, o Socorro Fiscal da União. Houve um regramento, né, uma combinação de que, olha, vocês vão receber os recursos, mas vão ter que fazer uma economia de gastos com salários. E isso é uma questão importante para a educação, porque a maior parte do gasto da educação é salário. Então, quando você não pode gastar em salário, tem um aumento de receita, mas não pode gastar em salário, fica aí um espaço de utilização que teria que ser utilizado em outras coisas, né? Em fazer investimentos, e tudo isso requer planejamento, estratégia, coisas que a gente não viu acontecer em vários estados. Tem uma questão importante que eu queria ressaltar. Sim. Que em alguns casos, alguns estados, houve em 2019 uma variação importante de despesas, né, com uma contabilização muitas vezes até por equívoco, uma mudança de estratégia contábil, com um gasto maior em 2019, como por exemplo foi o caso do estado de Goiás, que tinha lá um volume alto de inativos em 2019, que ao ser retirado, né, depois, deu uma variação muito grande das despesas. Então não é que houve uma enorme redução na educação, no caso de Goiás, por exemplo, é que eles deixaram de contabilizar os inativos na educação. Esse é um ponto importante, porque o ano de 2020 foi aprovado o novo Fundeb, que mudou também regras para a educação, e essa mudança de regramento da educação está acontecendo ao mesmo tempo que está acontecendo a pandemia, né? Então, a educação no Brasil está tendo uma série de modificações e regramentos, e a pandemia acontecendo ao mesmo tempo. Isso tudo implica planejamento, organização, estratégia, coordenação. Infelizmente, essa questão da coordenação nacional não aconteceu num momento tão importante, tão específico.
Não aconteceu na área da saúde, também não aconteceu na área da educação. E o que a gente tem visto, professor, é que o prejuízo começou lá em 20, né? Em 2020, com o aumento da evasão escolar. Você vê, a gente está falando no dia de hoje que está voltando às aulas, o estado de São Paulo, todas as aulas. Vejam quanto tempo depois. Então, se isso tivesse sido melhor coordenado, você poderia ter enfrentado essa situação, talvez, de uma maneira, enfim, mais conforme a necessidade dos alunos. Então, fica essa preocupação, não é? Agora, essa falta de coordenação acabou confundindo tudo, né? Porque aí cada município arrecada um valor diferente. Também está no município a tomada de decisão sobre a utilização desses recursos, apesar do lembrete que a senhora disse, da obrigatoriedade constitucional. Então, nós temos tido isso como problema durante toda a pandemia, mas isso já existia antes da pandemia, professora? Isso que eu quero entender um pouco, né? Quer dizer, a pandemia só mostrou um problema que está aí, né? Não tem uma coordenação. A gente ainda tem problemas com essa coordenação nacional, né?
Sim. Na verdade, essa é uma discussão muito antiga, né? Da necessidade de implementação do sistema nacional de ensino, com uma coordenação mais efetiva entre todos os entes e entre os estados e seus municípios, algo que não está regrado. Há estados que têm uma cooperação importante, outros nem tanto, mas a coordenação nacional das três esferas, ela não existe como, por exemplo, em tese, está lá regrado no sistema de saúde, no SUS, né? Um sistema com uma comissão bipartite, uma comissão tripartite. Na educação, isso não há, e a gente tem tido problemas há muito tempo com isso, e a pandemia só deixou desnudada essa situação de que isso é uma ausência importante, como você ressaltou. Num momento muito crítico, a gente teve aí, falhou uma estratégia, né, de alcance dos estudantes, e a gente teve um aumento enorme de evasão escolar, que hoje obriga uma busca ativa, uma recuperação desse período aí que os estudantes não tiveram esse apoio nas escolas. Essa é uma questão bastante preocupante, e com a ressalva de que, em vários casos, havia recurso, né? Mas faltou esse planejamento para o uso desse recurso, inclusive com a obrigatoriedade constitucional.
Ou seja, tem que se mudar isso, enfim, talvez pensar nessa comparação foi importante, algo como o SUS na área da educação. É mais do que urgente, né? Talvez esta mudança para você poder, melhorar essa coordenação. É justamente essa gestão das políticas de educação coordenadas, né, e no momento crítico, que trouxe o maior prejuízo. Acho que essa é a principal conclusão, não é? Que vocês mostram. Algum complemento, professora, para a gente começar a concluir? Acho que talvez essa seja a principal conclusão. Alguma indicação vocês dão? Alguma sugestão?
Eu acho que essa é uma das principais conclusões, e a questão também da dificuldade de utilizar os recursos para investimentos, né? Para contratações, aquisições, reformas, obras. Esse é um gasto mais complexo de ser feito do que uma contratação de custeio, o pagamento de salários, né? Investimentos são mais complicados. o processo licitatório mais complicado requer planejamento desde o início do ano. Então, essa é uma questão que implica uma governança dentro de cada unidade da federação, entre as áreas de planejamento, gestão, finanças e educação, com foco no que vai se utilizar. Então, se essas áreas não estiverem muito bem combinadas, é muito difícil que esse gasto aconteça com tempo. Então, essa governança da educação com foco no planejamento e na estratégia de gasto é muito importante, seja nos estados, seja nos municípios, nas capitais ou médios municípios ou pequenos também. É preciso ter uma coordenação em cada um e uma coordenação global no país. Uhum. Essas duas coisas precisam de ser atentadas, e o papel, né, nosso de controle externo disso, de controle social, é uma questão muito importante.
Uhum. Sem falar nos diferentes municípios. Uma coisa é São Paulo, né, professora? Outra é um município lá do interior, enfim, do Nordeste. Quer dizer, é muito difícil. As realidades são muito diferentes, né?
Uhum. É. Sim, por isso que o planejamento tem que ser focado na solução de problemas do território, né?
Local.
A questão territorial de cada tipo de problema tem que buscar uma solução adequada. Então, o planejamento não é único. Em cada local isso tem que ser atentado, a governança tem que ser feita pelos atores que estão ali envolvidos, buscando resolver problemas.
Uhum.
Essa é uma questão muito importante.
Sem dúvida. Está aí o alerta neste boletim 35, nota técnica número 35 da Rede de Pesquisa Solidária, mostrando que, apesar do aumento expressivo do ICMS no primeiro semestre deste ano, não é? Faltou utilizar recursos, especialmente nas áreas educacionais, uma área que tem exigido muito, e a gente vai enfrentar problemas também em 22, né, nos próximos anos, para colocar esse trem nos trilhos. E o ICMS tem um papel importante nisso, né? Como vocês já vêm apresentando para a gente em boletins anteriores. Eu conversei com a professora Úrsula Pérez, uma das responsáveis por essa nota. Muito obrigada, professora, mais uma vez, por conversar
obrigada
com a gente.
Muito obrigada pela oportunidade.